É recomendado o uso de fones de ouvido. Se esta é a primeira vez que você está ouvindo este podcast, recomendamos que volte e escute desde o início da campanha, no primeiro episódio de A Profecia.
Depois de uma longa e dolorosa batalha, o grupo decidiu se reunir no pequeno casebre para decidir o que seria feito dali em diante. Alguns queriam descanso, outros seguir adiante para ver a situação da cidade. Mas a recente revelação ainda pairava sobre eles. Telendar, o elfo escudeiro de Ictoruk, criador da cidade e tutor das gêmeas bibliotecárias, tinha o sobrenome Fexol, o mesmo que Daraelis.
Você está ouvindo A Profecia, terceira temporada. História por Júnior Martins. Edição e mixagem de som por Stefano Lopes. Produção e distribuição Vai com a Tocha Podcast.
Cara, antes do Lopes te ir pra dentro do casebre, ele passa aqui fora e chama: Edriel, o perigo já foi. Vem até aqui a cabana. Temos que conversar sobre algo.
Certo, vamos lá.
Bom, aí eu espero o Edriel chegar, beleza? E aí eu digo: bom, tenho uma revelação a fazer, mas antes preciso saber, Daraelis.
Eu.
Você conhece sua
Não.
família? Quem são seus pais?
Não, eu sou órfã.
Eu acho que você já tinha nos contado isso antes. Mas você foi criada pelo seu mestre e você disse que você foi entregue ao seu mestre, né?
Sim, uma senhora entre mim, quando eu era bebê, me entregou ao meu mestre. Só isso que ele me contou.
Ele mentiu.
O Lopes te entrega um pergaminho e diz: veja o que está escrito. Veja o que a ex veio, tinha vindo buscar aqui nessa cidade. E aí ele te mostra o pergaminho.
Pegar o pergaminho e ler. Eu vou ficar abismada com essa notícia.
Isso significa que, mais uma vez, assim como tudo parece se mostrar com o tempo, esse grupo estar junto não é uma coincidência. E mostra que os antepassados de seu Gorak e seu Daraelis já foram bons amigos um dia, assim como vocês são hoje. Esse é mais um laço que este grupo tem e é mais um motivo para defendermos esse local, ou pelo menos o que restou dele.
Mas, ô senhor Lopes, por que o bicho pegou outro pedaço? O que ele ia querer com o diabo, um pergaminho falando o nome de família? Não entendo, não.
Eu tenho uma hipótese. Estes documentos servem para mostrar, comprovar a autenticidade da linhagem de uma família. Minha família Greenwoods também possui um desse. E aparentemente os Fexol também possui, Daraelis. Por algum motivo, mesmo você tendo sido doada, não sei, entregue aos cuidados de outra pessoa, parece que registraram o seu nome aqui neste documento. Isso significa que este documento serve como prova de que você é dessa família e aquela criatura queria isso de algum jeito. Será que os nossos inimigos estão procurando algum descendente da linhagem de Telendar? Será que eles estão procurando por você também?
Não sei.
Talvez o sangue dos Telendar deve... O sangue da linhagem de Telendar deve ser útil para alguma coisa, algum ritual, algum processo. Sabemos que a magia... Exatamente, de qualquer forma, Lopes. Sabemos que a magia compreende muitas coisas e o sangue de uma pessoa de linhagem nobre vale muito.
Sim, assim como queriam a linhagem de Gustav, mas essa é uma hipótese. E a outra é que eles queiram, por algum motivo, vai saber o quê? Saber quem eram os antepassados de Telendar. E se isso for verdade, o nosso pedaço do pergaminho não é tão importante para eles.
Observação. O pergaminho começa com
Telendar. É o que eu ia dizer agora. Começa com Telendar. Primeiro conta da família Fexol.
Exatamente.
Mestre, eu queria ver um... Eu queria dar uma olhada no pergaminho. Consta algo... irmão ou irmã da Daenerys?
Essa é a parte que tá faltando.
Não tem a parte dessa, velho.
O pedaço de baixo foi embora, tá ligado? Tipo assim, a gente sabe que a Anna é da família Fex só porque tá lá Telendar Fex. E a gente ligou uma coisa a outra e a gente criou essa
hipótese. Fazemos uma suposição, né?
Então, tipo, a partir disso dá pra saber. Tipo, pode ser nem que seja o pai dela, pode ser tipo o avô, por exemplo.
Ele tem a descendência, quer dizer, ela tem a descendência dele, porém.
Mas não sabe qual o parentesco, né?
Exatamente.
Cara, o Júnior falou que tinha tipo umas 20 pessoas na lista.
Não, na realidade não tem isso tudo, não, cara. Se for pensar que são elfos, deve ter umas 5, 6 linhas no máximo.
Essa é uma revelação e tanto, mas. Temos problemas agora. Os nossos guerreiros mais fortes em combate estão bem machucados. Daí ele olha pro Gorap, pro Makedin, pro Edriel. Acho que vocês têm de descansar. Mesmo que nós temos a prioridade de achar o conselho e ver qual é a situação do círculo interno, da muralha interna da cidade. Mas se vocês morrerem no caminho, não há porquê de fazermos isso. Então, eu dou uma sugestão. Makedin, Gorap e Edriel ficam e descansam. Enquanto eu e o Daenerys vamos atrás do velho e ver pra onde ele conseguiu fugir com o corpo do Aes, pois ele fez um sacrifício, de certo modo. E nós temos que agradecê-lo e trazê-lo em segurança, entendeu? De volta para perto de
nós. Eu tô firme, aguenta mais uma porrada aí.
Quando você fala isso, velho, o Gorak olha pra você e diz o seguinte: jamais eu não falharei essa batalha. E não temos tempo. Um descanso aqui pode ser a derrota. O que vale a vida de um orc desgraçado desse mundo?
E quem vai empunhar os itens de Iktoruk se você morrer?
O Darius não consegue, não? Tem o mesmo nome. O Talandar conseguiu levantar esse trem, que Khan não consegue?
Quem disse que o Talandar conseguiu levantar?
Ué, não foi pra construir a cidade? Ele que não botou o escudo lá?
Ele construiu a cidade... Aqui, ó. Pelo que eu entendo, ele construiu a cidade pra proteger os itens. Ninguém disse...
Mas ele teve que levantar o escudo pra trazer.
Mas ninguém disse que ele não... Que ele levantou pra trazer e quem colocou lá. Ninguém disse quem colocou lá.
Pode ter sido o Iktoruk que colocou, né?
Construiu o lugar pra aquilo acontecer.
Eu sugiro que ela tente. Deixa tentar, Gorak. Quem sabe isso nos traga um pouco mais de esclarecimentos e respostas.
Ai, 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 ai.
Cara, vocês falam isso, o Gorak tá cansado ali. E ele retira o escudo das costas assim e entrega pra ela, velho.
Eu pego o escudo?
Você tenta, né?
Daenerys, na hora que o Gorak vai te entregar o escudo, você vai segurar, ele bate com força na frente do seu pé, você tenta levantar, mas não vai, você não consegue.
Cara, vendo isso, o Gorak cata ali o escudo novamente, coloca nas costas e diz o seguinte: uma arma, um escudo, tudo isso serve para proteger uma causa. Se eu fraquejar agora, que restará dela?
Esse rapaz...
Mas se nós sairmos assim no meio da cidade, será que nós vamos resistir? Olha o seu estado. É tipo, você olha o Gorak, ele tá fudido, né, velho? Eu imagino.
E o Gorak te diz: e se eu não sair, a cidade resistirá?
Aí você vai perder duas vezes, rapaz. E que adianta você ir defender a cidade se ela tá quebrada, se você morrer também? Melhor você ficar aqui e descansar pelo menos um pouco.
Nós não vamos atrás do conselho ainda. Nós só vamos atrás do Albert e ver pra onde ele fugiu com o Aes. E nós voltaremos pra cá. Esperaremos todos nos recuperar e aí sim iremos juntos atrás do conselho.
Ô, seu Lopest, como conselho, assim, eu acho melhor vocês irem procurar o lugar onde é que estavam os grifos. Talvez o Albert vá pra lá.
Os grifos, eles já... Nós já mandamos eles de volta.
Não, ficou um desacordado. Um você conseguiu mandar.
Tá morto, velho.
Um morreu, o outro tá desacordado. E um ele conseguiu acordar e mandar pra mulher lá.
Eu entendi o que o Marketing disse. Ele disse que provavelmente o Albert procuraria esse ponto porque ele saberia que nós o acharíamos lá.
É isso aí, rapaz. Você é muito esperto.
Rola um teste de inteligência pra mim, Lucas.
5.
Caralho.
Isso, cara.
Supletinho ou supletinho?
Você tem certeza que o Albert não iria pra lá. Por um motivo bem simples. Ele não ia conseguir carregar o corpo do cara armadurado por muito longe.
Cara, eu vou rastrear o chão, velho. Vou ver se tem pegadas dele pra onde ele foi. Eu vou chegar ali, vou olhar as pegadas. Preciso fazer algum teste pra mim?
Não, você analisa ali o chão, você vê que tem marcas de, né?
Eu vejo que elas não existem mais depois de um ponto, né?
Isso, ela chega até um ponto e depois some.
Beleza.
Cara, simples. Daenerys, você tava com ele aqui dentro. Você viu o que aconteceu?
Ela falou pra mim que o velho sumiu.
O velho teleportou de dentro da casa.
Ah.
Então essa era a ideia dele. Bom, já que eu não vou conseguir convencer vocês de descansarem, vamos procurar o velho, mas... Beleza. O Lopes, apesar de não saber a magia, não saber fazer a magia, ele sabe que, o que é a magia teleporte. Imagino eu. Sou treinado em arcana.
Sabe, vocês foram teletransportados de Greenwoods pra perto de Lemes.
E até mesmo lá de dentro, lá pelo Efret, até a sua mãe voltou.
E aí, o mestre, o Lopes sabe, ele conhece academicamente essa magia? Tipo assim, ele sabe quanto que o cara consegue teleportar? Tipo, quantos metros, por exemplo? Ele sabe disso?
Aí você tem que rolar o teste.
Eu vou focar minha visão, eu vou vir aqui, ó, eu ir num ponto alto e vou focar minha visão pra mim dar tipo um scout, tá ligado? Eu quero fazer tipo um scout, ô Júnior. Com aquela porra daquele talento lá, eu vou usar isso agora.
Tirei 9 aí.
Tá, um por vez. Lupes, com o seu 9, você sabe que ele não vai muito longe. Só que você não tem, assim, a precisão exata. Agora, tem muita casa, muita fumaça. Você vê que tem muita gente, muitas pessoas da população correndo de forma desordenada. Não segue um padrão. Enquanto umas correm da esquerda para a direita, outras correm da direita para a esquerda, como se eles não soubessem o que fazer com tudo que está acontecendo, então correndo a esmo.
Correto.
Então, assim, a princípio você não conseguiu achar ele. Pode ser que, se você ficar aí um pouquinho mais de tempo, você encontre.
Sim, mas aí eu tô olhando ali, eu vejo que, assim, a cidade ainda está sendo atacada por alguém, mortos, vivos, sei lá. Eu consigo perceber isso? Ou só é o desespero de, tipo assim, pós-ataque?
Aparentemente é só desespero. Pelo menos então, por aí onde vocês estão, é só mais desespero da galera
então
mesmo.
Então eu olho pra direção de onde ficava o conselho, véio, pra ver se está de pé ainda, se tem guardas defendendo. Assim, pra cidade em si, pra, tipo assim, quero saber se tá pegando fogo, alguma coisa normal.
Então, assim, o máximo que você consegue ver é a muralha do outro lado, a muralha que separa os distritos pobre e o distrito nobre. Mas você consegue ver que tem fumaça vindo de lá de dentro, do interior da muralha. E como você enxerga muito longe, você não consegue perceber nenhum guarda em cima da muralha.
Então foi quebrado, tem uma brecha ali, isso eu sei.
Não exatamente, você não tem como ter certeza daí.
Não. Eu sei, porque se existe uma muralha e existe uma guarda e a cidade tá pegando fogo e não tem guardas, então tem uma brecha. Tipo assim, quebraram a muralha e entraram.
Talvez.
O portal, talvez. Meu Deus. Beleza. Não,
cara,
eu entendi. Sim. Acho que eu me expressei mal. Tipo assim, eu sei que lá dentro foi atacado. Ligado?
Existe uma brecha na segurança, não na muralha.
Na segurança. Eles quebraram a segurança e entraram e foram. Então lá.
Beleza, aí você tá certo.
Beleza, então eu paro ali de observar e falo pros outros. Parece que a cidade alta também foi atacada. Nós não temos muito tempo, não. Nós vamos ter que procurar o velho lá por dentro. Ele sabia bem onde que precisávamos ir. Cara, o Gorak é convicto que, tipo assim, o velho sabe pra onde que a gente ia e ele vai seguir o caminho, velho. Vai continuar indo.
Em busca do velho tarado.
Beleza.
O Lopes fala, Gorak... Não, ele não sabe do conselho, a gente não...
Mas nós sabemos, e sabemos que temos que ir lá. Ele vai se encontrar. Sobreviveu até hoje, sobreviverá mais alguns dias.
Devemos pensar da seguinte forma. Ele iria procurar um lugar, talvez o mais seguro da cidade. Lugar onde ele não pudesse ser atacado. Que lugar seria esse?
Fora da cidade.
Exatamente. O conselho em si, talvez seja um dos principais alvos aqui dentro. Acho pouco provável ele ir imediatamente pra lá, ainda mais fugindo com o corpo.
A gente que tá lá não consegue nem arrastar a própria calça.
Cara, o Gorak ele olha pro Lupus e diz o seguinte: que fará, meu nobre amigo? Eu seguirei, mas você sabe muito bem a nossa missão. Temos que encontrar o conselho e restabelecer a proteção da cidade ou constatar suas ruínas. O velho ele vai se virar, ele sobreviverá. Podemos nos encontrar com ele depois, após. Primeira segurança da cidade. Foi por isso que viemos aqui.
O Lopes ouve as palavras do Gorak. Ele para por um minuto para pensar. E aí então ele diz: bom, se a decisão ficar a mim todos concordam a favor a procurar o velho. Ele está sozinho, arriscou-se em teleportar o corpo a meu pedido. Pode ser que ele morra espalhado por aí. O conselho, apesar de a cidade estar em destruição, mas o conselho é mais de um e tem pessoas poderosas lá. Se eles aguentarem esse tempo, acho que eles conseguem aguentar mais um pouco. Ele não pode ter... O velho não foi muito longe. A magia teleporte, se foi isso mesmo que aconteceu, ele não conseguiria ir tão longe. Acho que encontraremos eles rápido.
Eu concordo com você, rapaz. Nunca deixaria um de nós pra trás, não.
Cara. E se esperarmos aqui, seria... Será que ele não retornaria até aqui para nos encontrar?
Como é que ele saberia que é seguro?
Não sei. Acho que ele é um senhor astuto.
Por isso digo mais uma vez... Os mais machucados poderiam descansar, enquanto os que estão mais recuperados iriam buscá-lo. Se ele voltasse, bom. Mas isso, claro, se quiserem. Ou se não, vamos todos juntos procurá-lo.
De qualquer forma, seja como for a decisão, se quiserem, eu aguardo aqui.
Agora eu vou dizer em off-game por que eu não posso concordar, tipo assim, com o descanso. Você pensa o quão absurdo é a gente, né, em grande quantidade, de procurar um... E se separar pra fazer isso? Nós não podemos resolver um problema. Nós não podemos resolver um problema. Agora, nós vamos nos separar pra poder procurar outra pessoa, que é um de nós até, pra poder nos juntar de novo e resolver o problema. Assim.
Mas vocês vão estar parados, mano. A gente vai procurar, tipo, vocês estão fodidos.
Certo, mas a cidade ainda está em ataque até então. A gente não sabe se tá tudo seguro. Pode ser que. Porra.
Por isso que quando
a cidade volta lá.
Quando o Lupus falou em busca, ele falou em busca nas redondezas ali.
Então vamos todo mundo junto mesmo. É, vamos todo mundo junto então. Tipo, já que.
Quando você diz isso, o Gorak ele apoia o escudo no chão, ele senta ali próximo, encosta ali e fala o seguinte: eu espero não me arrepender. Vá, achem o velho. Eu vou me recompor e nos encontramos aqui.
Olha só, rapaz, ele sabe escutar os outros, coisa bonita.
Vou te matar, velho.
Cara, o Lopes, você senta no chão e tal, o Lopes te coloca a mão no seu ombro e fala: eu também espero estar certo, tomara que esse plano funcione. E aí ele olha pro Edriel e fala: Edriel, se quiser ficar e descansar também, Makedin também, espero que voltarmos logo.
É claro que eu vou ficar aqui. Eu sei que esse orc vai proteger muito bem quem estiver perto dele.
Bom, seu Lupercio, eu tenho alguma coisa pra sinalizar caso ele correndo perigo, pra gente correr lá até você?
Não, não tem.
Eu tenho minha trombeta, mas não sei se serve pra isso, então acho que não vai servir, não.
Você confiaria ela?
Eu não sei se dá pra ouvir de longe, também surdo, mas confio.
Bom, eu tenho alguns instrumentos aqui, mas nenhum alto o suficiente como instrumento de sopro. Acho que você não, talvez não ouça, mas os outros sim. Se puder confiar lá a mim, eu a tocarei caso precise de ajuda.
Tudo bem, toma.
Antes, eu gostaria de propor uma coisa a vocês. Mestre, tem algum tipo de lençol, alguma coisa aí dentro dessa casa, desse casebre?
O véio levou pra encobrir o corpo do...
Ele levou tudo, não tem um pedaço de pano nem nada?
Cara, encobriu com o cara com o que tinha, né?
Qualquer pedaço de pano, qualquer coisa.
Tem só roupa, velho.
Tá, enfim, qualquer roupa que tiver aí. Lupest, talvez de algum modo seja bom amarrarmos esta qualquer peça de roupa ou qualquer coisa para dar um sinal ao casebre. Se vocês estiverem retornando e vocês não verem esta tal peça de roupa onde ela deveria estar, é um sinal de que as coisas aqui não foram bem. O que você acha?
Tudo bem, deixe sua capa na janela, okay. Então. Saberemos se ela não estiver aí, saberemos que vocês foram pra dentro da muralha interna, correto?
Correto. Só que daí o Adriano não vai amarrar a capa dele, não. Ele pega qualquer roupa que tem qualquer pano ali e amarra na janela. Eu não vou deixar minha capa na janela.
Viado, né? Capa mais 10 aí.
Claro.
Sim, ah, então. Sua capa é mágica, né, mano? Caralho, é verdade.
A capa do cara agora é o goleiro do México.
Tinha esquecido disso.
O Edriel, ele amarra ali uma peça de roupa, então, na janela, que tipo assim, se na hora que a galera estiver voltando não ver a peça de roupa por ali, é porque alguma coisa deu merda.
Beleza. O Lopes pergunta: Daraeris, você vem comigo?
Eu vou.
Vai ser, Lopes. Eu não sei se vai funcionar, então vou entregar pra você. Mas pode ser que o abençoado estranhe você, viu? Se você for assoprar a corneta. E pode ser que não saia som. Mas é
o abençoado?
Meu querido, não, meu amigo. Feliz lá, ó. Tonião.
Isso. Seu burro espiritual. Ah, então é este item. Entendi.
Ele é muito suspeito com as pessoas. Então, você realmente se chamar pelo nome, tá? Pode ser assoprar.
Mas não sei se ele vai ouvir meu chamado. Eu espero que vocês ouçam.
Cara.
Mas beleza, o Lopes te recebe, assim, com respeito.
Conversando muito, o Gorak diz o seguinte: vá, Lopes, nós não temos tempo. Vá.
Beleza. Mestre, o Lopes te pega a trombeta e olha pra dar a hélice, tipo, meio que chamando, mas sem falar nada, tá ligado? E sai pela porta.
Duas coisas. Aos que vão ficar. O que vocês vão fazer? Pretendem fazer descanso curto ou descanso longo?
Descanso curto e gastar dado, o máximo que eu puder.
Cara, descanso longo nem dá, e descanso curto, a única coisa que o Adriel recupera é só PV. Então é só PV que eu quero mesmo.
Tipo, os dois estão pior que eu, velho. Eu vou ficar mais em vigia do que descansando.
Ok. Aos que vão, quanto tempo vocês querem gastar nisso?
Cara, 2 horas é o descanso curto. Tipo assim, se a gente procurar por 2 horas e não encontrar, aí fudeu, mano.
Então, beleza, vamos lá. Pra cada hora eu quero um dado de survival.
Meu Deus.
Com vantagem, porque eu tenho um ajudando o outro.
Você quer rolar, Darelis, ou eu rolo?
Aí rola você.
Calma, vamos lá. São um dado pra cada hora, então eu rolo um e você rola
eu
outro.
Eu rolo outro.
É, uma cenoura pra cada, então.
É, meia cenourinha pra mim, meia cenourinha pra você.
A cenoura aí é de tu. Calma.
Eu tenho... Mestre, seguinte. Volume 2 do Companheiro Arpista.
Certo.
É a mesma mecânica do primeiro?
Não tem o Atonement ainda, né?
Ah, eu não tenho Atonement. Então esquece.
Tá querendo burlar o sistema. Cara, enquanto eles podem na viagem, não, procurando o velho, pode ter diálogo entre os caras que estão ficando na caverna. Não, tá todo mundo descansando lá. Os dois dormiu. Resumo.
Cara, eu acho que o descanso não é nem pra dormir, o descanso é pra curar aquele limpar, limpar.
É,
limpar,
tipo, né? É, limpar, apertar, lavar.
A armadura, afiar um pouco a arma.
Ele já avisou, o Adriel não quer papo com ninguém nenhum, ele vai fazer o descanso dele ali na paz.
Cara, o MacJ, velho, ele fica olhando pra porta lá, mais olhando lá pra fora que pra dentro, né? Ai, Deus. Cara, nesse termo lá, quando eles passam lá, os meninos ficam sentado lá recuperando, né? Puxando assunto no buraco, né? Falou: é, rapaz, você por fora tem essa peita de grosso monstro que você pensa que é, mas por dentro você é o cara.
Cara, o buraco não vai responder, não, velho. O buraco tá putaço. Ele tá, assim, realmente se preparando pro próximo combate mesmo.
Eu estou um pouco me fudendo, cara. Eu vou continuar falando porque eu sou de fala.
Eu falo pra você, rapaz. Se eu ter passado, visse quem que hoje assume o escudo. Acho que ele teria orgulho, sim. Um momento assim, você provou você muito mais paladino que eu.
Cara, eu tenho essa convicção porque você perdoa a aranha. Então, foda-se. Quando eu não perdoei, você perdoa. Então, fiquei encucado com isso.
É. Já abriram o coração dele há muito tempo.
Ah, abriram e arrancaram fora. Aquela 10/10.
Cara, você tá lá falando. O Gorak te interrompe ali e diz o seguinte: se prepare. Nós vamos ter tempo pra isso depois. Você não pretende morrer hoje, pretende?
Rapaz, já morri já uma vez, já. Acho que não morrer, não morro de novo, não. Mas eu garanto que meu amigo não vai morrer também, não. Já
cala a boca e vigia a porta.
Ah, tomar no seu cu.
O Adriel, ele tá só olhando ali, cara, como o anão é zoado. Só uma de boa na deles ali.
Eu não tenho nenhuma magia que vai ajudar a gente, Darelis. Se você tem alguma coisa aí.
Eu tenho um pouco de conhecimento sobre sobrevivência, mas não é muita coisa.
Você é treinado em sobrevivência?
Só um pouquinho.
Então tô achando que é melhor você rolar os dois, hein? Quanto que é o seu bônus sobrevivência?
Mas é só 2.
Ah, o meu também é 2. Então tá, então cada um joga um. Beleza. O Lopes te fala então pra Darelis. Eu não tenho nenhuma magia que vai nos ajudar, então vamos só continuar juntos procurando da velha forma mesmo. E aí, mestre, Eu vou fazer a primeira rolagem, pode ser? Mano, pra não dizer que eu não tentei nada, tem algum pássaro por aí?
Nossa!
Ou algum animal, assim, que eu vejo que tem uma visão melhor e tal?
Rola um perception, vai. Que o dado decida. Cara, você vê alguns pássaros, mas bem pra cima. Voando bem alto. Fugindo da cidade.
Eu tô desesperado, mano. Vou tentar. Eu vou abrir meu Operar Pista volume... O primeiro lá que eu tenho, eu não sei qual... É o volume... 3, tá escrito aqui. Beleza? E eu vou... Eu sei que tem uma magia nele que já caiu uma vez, só que como eu conheço a mecânica do livro, é sorte. Talvez não caia nela, mas eu vou tentar. Eu tenho falar com animais nela. Então eu vou jogar o dado pra ver qual magia cai, só que tipo, se não for ela, eu vou lançar a magia do mesmo jeito e guardar no meu anel de guardar magia, beleza?
Certo.
Então eu rolo um D6 e decido a magia, é isso? Caiu... Cure Wounds. Curar ferimentos. Bom, o Lopest, quando ele abre o livro, o Curar Pista, ele já estudou essas melodias aí algumas vezes, e aí ele fica decepcionado por não ser a magia que ele queria, mas mesmo assim ele recita os versos que tem ali e guarda o anel de magia. E aí eu tenho um verso, né, pra cada magia, eu vou contar aqui. Então, tipo, você vê, Darius, o Lopes te abre um livro, que pra ele parece muito importante, e começa a recitar um, tipo, um poema, uma cantigazinha assim, e você fica sem entender, que porra é essa, mas vamos lá. O Lopes te diz: contem aos bardos, a batalha terminou. Para os heróis que viveram, que colham o louvor. As cicatrizes são histórias, feitos bravos para se contar. E um guerreiro pra sempre vive, enquanto os bardos puderem cantar.
Top.
E aí sai aquela magia que o Wands e ele guarda no... o anel dele, beleza, mestre? Eu posso usar duas vezes. Eu posso tentar de novo?
Vai lá.
Estou usando qualquer recurso, mano. Eu olhei minha ficha inteira aqui. Vamos lá. Bom.
Na hora que eu tava de cura, não tinha. Agora tá até sobrando.
Bom, aí eu crio antes de novo. O Lopes te recita de novo, guarda no anel e bola pra frente. Esse plano não deu certo. Vendo que essas coisas não funcionaram, o Lopes só vai rolar o sobrevivência mesmo e tentar achar o velho aí. Beleza? Boa tarde. 14.
Ai.
Opa. Cara, na primeira hora vocês esbarram com muita gente. Tem uma multidão correndo pra... desordenadamente, alguns em direção ao portão. Na hora que chega no portão, eles pensam, ficam meio desnorteados sem saber o que fazer, voltam ao... e vocês veem pessoas indo em direções a algumas casas, às muralhas. Vocês não foram bem sucedidos, vocês não encontram ele.
Agora é contigo, Ana, o que eu tinha de fazer, já fiz, tentei de tudo.
Vamos lá, vai dar certo.
Calma, Ana, vai rolar, vai dar certo.
Vai, Ana, rola uma fireball aí.
Ó.
Boa, parabéns, João.
18.
Beleza. Quando o Lupus já estava pensando em desistir, a Dara Ellis olha, vê numa janela de um casebre que estava soltando uma fumaça pelo telhado. Ela aponta e fala: não é ele ali dentro? Aí o Lupus olha de relance e vê, cara, cabeça grisalha dentro do casebre.
Vamos logo.
Muito bem, Dara Ellis.
Beleza, tá ali do lado, vocês chegam lá. Na hora que vocês se aproximam da porta, assim, o Albert se levanta, pega o cajado que tava encostado ali, já se prepara pra lançar alguma coisa. Na hora que ele reconhece vocês, ele abaixa, vocês veem que ele dá uma suspirada assim, meio que de nervoso, tensão. E vocês percebem que o Aes está deitado numa cama, ali próximo, de barriga pra cima, respirando.
Respirando?
Respirando.
Homem, pelo amor de Deus, finalmente nós o encontramos. Você está bem?
Ele faz um aceno positivo com a cabeça.
Cara, eu sei que a Daenerys foi roubar o loot do cara lá, certeza.
Que horror!
Aí o Lopes te fala: peraí, o corpo tá respirando?
Aí ele olha pra você: você tá respirando? É só o corpo, né? Ele tá vivo.
Cara, eu entro ainda do casebre. Com. Tá, pode rir, tá, mas beleza. Com o florete em mãos.
Acertar o pé.
Aí tá bom, né?
Aí o Albert, quando vê que você saca a sua arma e vai pra cima dele pra talvez dar um golpe fatal, ele fala: espere, ele está sendo controlado. Apenas o deixei inconsciente. Quando ele fez menção de recobrar a consciência, eu dei uma cajadada na cabeça dele e ele desmaiou mais uma vez.
Bom, deixa eu contar o que aconteceu. Nós conseguimos deter a criatura e conseguimos uma informação importante, mas com ele aqui vivo eu não posso dizer agora. Temos que voltar, o resto do grupo está se recuperando, a batalha foi árdua. Você acha que conseguimos levá-lo de volta sem que ele acorde?
Sim, facilmente.
Bom, antes de sairmos eu quero lhe agradecer. Eu confiei em você, você disse que tinha uma ideia e realmente funcionou. Obrigado.
Você vê que ele fala: não temos tempo para isso agora. Vamos resolver essa questão de uma vez por todas.
O Lopes pensa: aceite o elogio, velho. Beleza. Então vamos. Tareres, vá andando um pouco na nossa frente e liberando o caminho, tentando afastar as pessoas de forma calma, pra que podemos passar com esse corpo. E aí, tipo, o Lopes já vai, tipo, apoiando, meio assim, esperando o Albert ajudar ele também, tá ligado? A apoiar e levar esse...
Beleza. Vocês dividem a carga pra poder facilitar o transporte do presunto. Não é presunto. Enquanto a Tararelis vai na frente espantando a galera. Espantando não, né? Enxotando o povo, tipo...
Sai da frente!
Porra.
Enquanto os outros dois com a sirene ligada. Zoeira. Enquanto vocês dois...
É famoso ao pesar.
Enquanto os outros dois passam com o Aes ainda vivo em seus braços. Então vocês se aproximam do casebre de onde o grupo estava reunido.
Eu consigo ver eles de longe lá chegando?
Sim.
Eu só faço estardalhaço na casa. Chegaram, porra! Levanta! Já tô primeiro a correr já. Tá correndo lá, tentando pegar o velho também, o corpo lá, ajudar o pessoal lá, levar o corpo lá. Não acredito que vocês acharam esse bestado, não. Rapaz, não é que você tinha um plano mesmo aí? Não acreditei.
Funcionou, Maquinho. Funcionou. Mas vamos pra dentro. Temos mais uma notícia chocante pra dizer. E aí a gente vai levando o corpo ali pra dentro da casa.
O Adriel olha pro corpo e vê que ele tá com um galo gigante.
Não, deve ter uns quatro já, velho. Tanto porrada. Mas
o cara foi o caminho todo. Eu achei que o velho ia usar uma magia, uma coisa assim. Vamos manter ele sob controle. Toda vez que o cara acordava, era cajadado. O Adriel olha pro corpo, vê aquele galo ali. Mas o que aconteceu com ele?
Como é que aconteceu com ele, rapaz? Nós sentamos o cacete do bicho, você tá pressando agora.
Calma, o Albert tem algo a falar.
Ele acordou duas vezes. E eu tive que desmaiá-lo duas vezes. Vocês demoraram demais. Achei que estariam mortos.
Foi por pouco, Albert. A luta foi bem difícil. Mas o que... Bom, não podemos dizer o que descobrimos aqui com este... Essa criatura ainda viva. O que faremos com ela, gente? O que faremos com o Aes? Ou seja lá o que ele se tornou.
Acorda ele.
Levanta na hora e fala: não matem, não matem. Precisamos saber algumas coisas. Ele esteve mais próximo do nosso inimigo do que jamais poderíamos ter.
Exatamente. E aí chegado. Podemos explicar, se ainda houver um pouco de consciência nele, o que aconteceu com a Amanda.
Rapaz, mas sim. O aqui tá dando pra um bom paladino mesmo, hein? Que orgulho.
Velho, eu vou dar um soco no cu do Maquedinho, velho. Não é nem na cara, não.
Cara, o Lopes chega ali perto do Gorak. E aí, Gorak, você vê que ele vem com... Segurou um anel que ele traz ali no dedo. E ele vai falando algumas palavras. E ele encosta no Gorak e dá o Cure Wounds. É um tipo de cura diferente do que o Lopes usa. Caso você ache um pouco estranho. Mas enfim, ele vai gastar ali o... Ele vai gastar os dois Cure Wounds nele, cara.
Já. Beleza.
19.
Porra.
Boa, boa. Agora eu
consigo.
Agora
eu
consigo. Agora o pai tá de volta.
51 episódios, né?
E aquela magia que eu nem tenho, tá? Foi.
Pois é, você vê que nem do bardo veio.
Cara, enquanto você tá falando aquilo ali, o Gorak, ele tá, né, com a guarda mais. Ele tá mais tranquilo. E ele estende a mão pra você e faz o seguinte: e fala o seguinte. Você se mostrou bem confiável. E fiz o que prometeu fazer. Tudo deu certo, graças a você. Muito bem, Lopes de Greenwood. Temos um desgramado para interrogar.
Obrigado, mas foi graças a todos. Inclusive, a Daraeris encontrou muito bem o Albert no meio da multidão.
Cara, o Gorak, ele pouco se importa com isso, velho. Porque assim...
Cara, eu dou parabéns pra Daraeris pela consideração, cara.
Você tá ligado, né? Como que funciona. Você liderou, então.
É, pro Gorak elogiar é um custo, mano. Pedir pra ele elogiar mais uma pessoa, puta que pariu. Mas o Lopes continua ali pra aumentar, tentar aumentar a moral do grupo. Ele fala: todos nós fomos importantes e cada um teve o seu papel. E por isso conseguimos mais essa vitória. Mas, então, voltando aos nossos objetivos, iremos interrogar o corpo. Ou a criatura. Ou. Bom.
Ele tá vivo ou tá morto, rapaz? Decide.
Mestre. O Adriel olhando pro corpo ali, que, por exemplo, o Gustav. Gustav era um cara que estava morto e estava zumbizado, né? Olhando em específico pro Aes, ele foi morto e tava zumbizado também. Cara, ele realmente tava.
O Gustav não tava zumbizado, velho. Ele não tava zumbizado, ele só tava corrompido. Tipo assim, ele tinha fé no que ele tava falando.
Tá, mas Gustav, o grupo matou o Gustav, velho.
E arrancou a cabeça, velho.
Mortos, exatamente.
Tudo agora, bem, velho. Mas
olhando
gente,
pro
Aes,
se ele foi morto igual.
Quando a gente matou, ele só tava dissuadido, tá ligado? Ele acreditava na parada.
Sim, não, eu tô perguntando em aspecto físico. Se o Aes, o aspecto dele é o mesmo aspecto tipo, dos mortos que a gente encontrou, tipo assim, se ele foi morto e trouxeram ele à vida mesmo, ou se ele tem um aspecto humano, tipo assim, ele não foi morto, ele tá sendo só controlado por magia, entendeu?
A gente viu isso, tanto que foi a coroa lá que tava na cabeça dele.
Rola medicina aí, Adriel.
Beleza.
O Albert Einstein aí.
Medicina. Tirei 12 em medicina.
Você sabe que ele tá vivo, cara. Que ele tá vivo e, assim, aparentemente ele passou por alguma espécie de ritual. Você não sabe dizer o que ou como, mas modificou de alguma forma o corpo dele. Mas certo. Ele ainda continua sendo um ser vivo.
O Adriel, ele vai se aproximando ali do Aes. Olha só, esse daqui aparentemente está normal em relação a tudo que enfrentamos. Digo, parece que ele não foi morto, ele só passou por algum tipo de transformação, alguma coisa. Acredito que talvez seja possível reverter o estado disso que tem controle sobre ele. Isto é, se talvez possa existir alguma magia que nos ajude sobre isso.
Isso é muito bom. Eu acho então que deveríamos acordá-lo antes, amarrá-lo e nos prepararmos caso ele tente alguma coisa. Mas tentarmos acordá-lo e informá-lo o que aconteceu. Ver se ele pode nos ajudar ou talvez se arrepender, não sei.
Mas a coroa ainda tá na cabeça dele, tá?
Então, eu falo, mas vocês não concordam, você está sendo controlado. É mais capaz ele querer morder a gente do que responder pergunta?
A coroa está na cabeça dele?
Sim.
Sim.
Dá pra arrancar?
Já tentaram, não já?
Não, você perguntou ou você vai tentar?
Cara, o Gorak vai tentar. O Gorak vê a coroa, ele viu a relação antes, ele tentou fazer isso antes, mas ele não conseguiu. Ele vai fazer isso agora que ele tá.
Tá. O Lupus não vai impedir que ele tente, mas ele vai falar. Eu meio que reconheço essa magia, Gorak. Eu acho muito, muito improvável que você consiga, mas não custa tentar.
Olha o 20 aí.
Vai tentar arrancar na porrada mesmo?
Na barra. Eu acho que pode desligar ele se eu tirar.
Aí reiniciar o Windows ali da tela azul.
Dependendo, pode ser isso que mantém ele vivo, mas vai lá, né?
É igual o Matrix, tá ligado? Tuf,
rola um teste de força aí. Pode rolar com vantagem que o cara tá parado.
Puta. Que pariu.
É, com vantagem. Rola mais um, então.
Na sorte.
Oi, hein? Grave demais.
Cara, você começou a... Você colocou as duas mãos na cabeça, na coroa dele. Começou a puxar de forma violenta. E você viu que ela começou a sair. Mas ela tá levando parte da pele dele junto. Você vê que, assim, ela tá... É uma coroa muito pequena pra cabeça dele.
Certo.
Ela foi forçada ali, entendeu?
O Gorak entende que se ele arrancar, mata ele.
Talvez. Se não for dosado, talvez.
Talvez.
Se você for bruto demais, talvez você possa matá-lo. Aí se você for... Às vezes se for delicado demais, você pode acabar acordando ele.
Ah, velho,
você sabe que tem que ser na medida.
Eu vou passar um sabão lá. Detergente, tá ligado? Vou com
cirurgia.
E vou ficar de novo.
Por um óleo de peroba aí, velho, dentro dessa casa.
O Lopes vê o Gorak tentando e ele diz: Gorak, há uma opção. Um mago mais poderoso, alguém que tenha mais conhecimento, conseguiria usar uma magia de talvez remover maldição, ou talvez cancelar magia e tentar tirar esse encantamento dele. Mas teríamos que achar esse mago. No conselho, há pessoas poderosas.
No conselho, hein?
Mas eu não sei o que eles fariam se levássemos esse corpo lá. Não sei se eles estão dispostos a tentar conversar, entende?
Salvamos a cidade. Eles conversaram. Cara, eles o Gorak põe ele nas costas e diz pro Lupus: agora devemos ir. Cumprir nossa missão.
Eu concordo. Vamos todos? E aí o Lupus olha pra trás, olhando pro pessoal.
O Albert olha assim, põe a mão no ombro do Maquidinho e fala assim, ó, deixa o martelo no jeito aí, se ele acordar, desmaia ele.
Só acena a cabeça assim e mexe no martelo. Ele, pera aí, Ruperti, devolve.
Ele devolve a corneta. Obrigado pela confiança.
Cara, o Gorak saiu na frente, velho. O Gorak tá indo já, com o corpo na...
É, a gente vai entrar no caminho já.
Mequilinho tá lá, cara. Quando eu vejo o corpo faz assim, sinal de querer acordar, ele já olha assim e vê que só mexeu mesmo. Ele, ah, não, então tá tudo certo.
Ô mestre, quando o Lobis entregou a corneta, eu quero ver se o Mequilinho tá usando a moeda no pescoço.
Sim, tô usando, pô.
O Lopes só olha assim que ele tá variando, porque o do Lopes tá na reta também, né? Então só pra garantir.
Aí ele percebe, você olha assim e fala, é, você acha que eu ia botar no bolso? Foi tanto que eu sofri na mão disso aqui.
Que bom que aprendeu. E aí, beleza, a gente continua aí. Ah, vai lá.
O Edriel, ele só quer sugerir ao grupo a passar lá na porcaria do ferreiro antes, porque o Edriel tem um item lá, velho.
Aí ele chega no ferreiro e fala, cara,
o Edriel tem um item lá, velho.
Não teve como passar, não.
Se é caminho, se é caminho. Se for caminho...
É, e não é, exatamente. Porque, assim, o ferreiro tá no Distrito Nobre.
Uhum.
Ele é um elfo. Então ele ia estar na parte interna ali da muralha.
Uhum.
Mas dá pra ser feito.
Uhum. Tá, o Edriel, ele vai propor para o grupo. Lupest, galera, quando saímos daqui, eu deixei um determinado item com... ferreiro, artesão, aquele elfo ao qual frequentamos aqui. Talvez seja importante retornar lá e buscar tal item. Afinal, se estiver em nosso caminho, né? Se o grupo concordar, claro.
Se você falou isso e o Gorak ouve. Gorak ouve, ou eu tava na frente.
Sim, assim. O Adriel falou pra ele, o grupo ouvir em si.
Então, o Gorak dá uma olhada pra trás e diz assim: teremos tempo depois. Só isso, velho.
O Lopes abaixa um pouco a cabeça porque ele lembra das soqueiras que o Lander deixou lá e não vai poder buscá-las.
É isso que eu ia falar. Lembrem-se que deixaram a encomenda lá de umas certas soqueiras e que vocês vão ter que pagar por ela, beleza?
O outro não precisa pagar a dívida, não, velho.
Exatamente. Vai que o cara
pro cara fazer, velho.
Vocês, vamos lá. Vai, vocês não. Também. Lander pediu.
Olha só, rapaz.
Entendi.
Botar na conta do Lander agora.
Morto não paga, né?
Aí eu cheguei e falei, o Klaus encomendou uma espada vorpal aqui também, dizendo que na próxima vida vem pagar.
Relaxa, o mestre se lembra.
Tudo bem, vamos seguir no caminho. Acho que a missão é mais importante no momento. Mas assim que possível, eu pretendo ir lá.
Tá bom. Vocês começam a caminhar, então, com o Gorak com um passo já acelerado, porque ele tem pressa pra resolver tudo isso logo. E vocês vão se aproximando da muralha, deixando aquele rastro de sangue pra trás, porque a cabeça do Aes tá pingando com sangue. Conforme vocês se aproximam da muralha, vocês percebem que tem uma multidão de humanos ali procurando entender o que tá acontecendo. Eles estão correndo de um lado para o outro. Mas algo chama a atenção de vocês. Os portões que anteriormente separavam o Distrito Nobre e o Distrito Pobre estão abertos. Então a população está podendo andar entre ambos os distritos sem restrição, diferente do que era anteriormente. Então vocês atravessam essa muralha sem problema algum, notando que não havia nenhum guarda protegendo a muralha, também diferente do que era anteriormente. Assim que vocês atravessam, vocês veem uma situação totalmente diferente da anterior. Se o Distrito Pobre estava destruído, essa parte interna da muralha está muito pior. Muitas casas, que antes eram belas construções, agora são apenas escombros. Vários e vários corpos de elfos, humanos, guardas espalhados pelo chão. Algumas outras criaturas que lembravam zumbis, mas com umas garras nas pontas das mãos, com garras no lugar dos dedos de aproximadamente 40 centímetros, também estavam ali nessa região, também mortos, com feridas, e um olhar atento revelava que estas criaturas provavelmente foram as que mais causaram danos à população, pois vários deles tinham largos cortes pelo peito que pareciam ser produzidos por essas garras. Vocês ainda ficam um pouco espantados pelo, abre aspas, potencial, fecha aspas, dessas garras, pois vocês lembram que a armadura dos guardas era de mítrio, e alguns guardas tiveram sua armadura dilaceradas por essas garras de forma absurda, como se eles estivessem vestidos apenas com seda. E...
Mestre,
Oi?
É, eu posso falar um dado pra ver se alguma dessas casas destruídas era a casa de Muriel ou do Damir?
Cara, isso você não precisa rolar porque você sabe que era no Distrito Pobre. Isso antes da Revolução, digamos assim. Depois que vocês, que o Teren morreu e que a Loki assumiu o trono, você não tem como saber se eles foram, se eles se mudaram pra ir pro interior da muralha.
Não, mas assim, na andança nossa, lá de onde a gente veio pra cá, eu consegui reparar se dessas casas de Muriel e do Damir foi destruída, estava inteira? Porque eu lembro só da casa só. O meu ponto é aquela casa.
Você não tem como ter certeza, cara. Você não tem como ter certeza, até porque, assim, tem muitas casas destruídas. Você passou por lá muito vagamente, você não ia ter como saber, se lembrar disso com perfeição.
Ok. É o que você falou. Espero que o Muriel e o Damir esteja bem.
Beleza. Continuando. Então vocês fazem esse caminho andando, pulando corpos, e até um pouco espantados pela quantidade de corpos ali dispostos no chão, pois a cidade, pelo que parece, agora deveria estar vazia. E eu quero um dado de percepção de cada um de vocês agora.
Eita, porra.
Ai, ai, ai.
Percebe a Ares aí.
Adriel tirou 12 em percepção.
Ares não percebeu nada, tirou 3.
Não viu nada, velho.
Como é que Jim tirou 15?
Daraelis escorregou isso no corpo assim, então foi tentar se equilibrar, pisou em outro, caiu de cara, velho, no chão.
O Lopes tirou 12.
Isso aí, a Daraelis acabou de perceber que ele é desequilibrado. O
Gorak tirou 21.
Beleza. O Gorak, pra variar, né? Gorak e Maquidinho logo perceberam. Um dos corpos no chão era alguém conhecido de vocês.
Ai, meu Deus. Quem? Muriel.
O Damir.
Puta merda.
Damir?
Isso. Vocês veem que assim, o velho, ele tava sem um dos braços. O braço esquerdo dele foi arrancado do corpo. Na mão direita ele tava com uma espada, tava rachada ao meio. Do lado direito da face dele tava totalmente queimado, mas ainda assim vocês conseguiram perceber que era ele.
Cara, eu tava na caminhada ali, calado ali na frente. Quando eu olho assim pro chão, assim, que ele tá caído, eu paro e eu faço uma reverência, né? Bato um punho fechado assim no peito. E, cara, o Gorak, ele procura ali alguma identificação militar que ele teria, alguma coisa assim pra identificar que era ele mesmo, tá ligado? Ele tem alguma coisa assim, um anel?
Ele tem um anel em um dos dedos da mão que ele segura a espada, que tem uma pequena identificação de uma aranha.
Cara, eu retiro esse anel do dedo dele e agora olha meio triste assim e diz: Akamagoshi. E continua indo, né?
Cara, o anão, chegamos tarde demais mesmo.
Ah, não, mano. Aquele depara aquela cena de destruição assim, já tava ruim, mas começou a piorar, mano. Foi tipo, muita coisa na cabeça dele, né? Vendo o corpo, vendo casa quebrada, isso aí começa a ficar triste, velho, porque viu um monte de gente morta, ele odeia isso, ele não queria, ele ficou triste pra caramba. Quando viu o corpo do Damir, assim, foi meio que a gota d'água, tá? Ele baixou a cabeça, assim, né, o buraco pegou lá, você nem tava ligando pra isso já, só viu lá o olho dele tava meio que aberto, ele só foi passar a mão, assim, deixou, ajoelhou, fez uma leve prece, assim, de uns 5 segundos, assim, foi embora, cara. Foi muito, mas muito triste.
Tava bom, mas também tava meio ruim também.
Agora parece
que piorou, velho.
Parece que chegamos tarde demais mesmo. Vamos ver se tem alguém refugiado no palácio ainda. E aí, tipo, ele aperta o passo, velho.
Ele aqui fica só pensando, ô boca maldita que eu tenho, velho. É só o cara ver, o cara morreu.
Conforme vocês vão se aproximando mais ainda do palácio, a quantidade de corpos parece que aumenta.
Nossa,
guardas, vocês perdem a conta de quantos vocês encontram pelo caminho. E assim, vocês viram que as criaturas que atacaram aí não tiveram piedade alguma de ser algum. Crianças, velhos, elfos, humanos, foram terrivelmente massacrados.
Quem será que fez isso?
Cara, eu vou fazer uma pergunta pra você não me surpreender antes. Se eu ver o corpo de uma garota, uma jovem, de cabelo vermelho, né? Quer dizer, chapéu vermelho, digamos assim. Você vai mudar completamente o Gorak, velho. É sério.
Bom, beleza. Quando vocês se aproximam do palácio, as portas estão arregaçadas. A porta esquerda, que antes aquela porta dupla, dela, dourada, estava com uma mancha negra na sua parte lateral, e a porta direita pendendo apenas por uma parte da dobradiça. Mais adiante, os sinais de batalha eram nítidos. Corpos de guardas, alguns apenas pela metade jogados ao chão. Mas aí, diferente dos anteriores, onde pareciam ter sido feitos por marcas de porrada, esses por marcas de ataques físicos, esses parecem terem sido atacados por magia. Quem quiser tentar entender alguma coisa e for treinado em arcanismo, pode rolar.
Posso? Vantagem?
Não.
Cara, o Gorak vem nessa desgraceira toda, velho. O Gorak solta o corpo do Aes, né? Solta ele ali e vai entrar mais porra louca nesse negócio, velho. Porque ele é combatente, né? Se tiver algum perigo lá dentro, ele não quer ser pego de surpresa.
Esquece.
Cara, o Lopes começa a tentar entender ali que tipo de magia ou o que que é. Ele rolou um 9 em arcanismo.
Baraí também tentou entender, mas rolou um 5.
Da mesma maneira, o Edriel tá bem curioso sobre e rolou um 20 em arcanismo.
Edriel, você tem absoluta certeza que isso é magia necromântica bem forte. Talvez, de uma forma que você nunca sentiu ainda. De uma proporção, de uma intensidade para fazer tais marcas nos corpos que você até então nunca viu.
Cara, o Edriel, ele fala assim pra galera: redobrem a atenção agora. Esse tipo de magia está um pouco além do que eu tenho visto, mas de qualquer forma é uma magia necromante. Devemos tomar muito cuidado. Se vocês acham que tudo que vimos no caminho já assustava, isso aqui com certeza assusta mais.
Cara, quando ele fala isso pra mim, pra todo mundo, na verdade, eu pego meu rolo ensaio, me concentro assim e tento concentrar no sentido divino pra ver se eu detecto algum mal, né? Algum celestial lá. Cadê um corruptor, morto-vivo, celestial?
Qual que é a distância que isso aí pega?
18 metros.
Mas fica ativo ou quanto tempo demora? Qual é a duração
dessa? Até o final do meu próximo turno, se ela. Até o próximo meu próximo turno.
Não, então é 6 segundos.
6 segundos.
18 metros.
Desde que ele não esteja coberto totalmente, eu vou saber a localização dele.
Tá.
Cara, o Lopes fala assim: parte de mim quer admitir que não adianta continuarmos, mas outra parte diz que ainda há esperança de ter pelo menos alguém vivo que possa nos dizer o que aconteceu. Apesar dos perigos, eu acho que temos que continuar.
Sim, devemos. Apenas tomem mais cuidado.
Não, então não detectou nenhum.
Então eu me concentrei aqui, gente. Tentei procurar alguma coisa aqui de suspeito, mas não consegui. Mas mesmo assim, desculpa.
O Gorak largou mesmo o presunto aí no chão?
Soltei, eu preciso segurar o machado, pô.
Cara, não há problema não. O Edriel levanta o presunto aí, então.
Beleza.
Carrega aí.
Tá. Vocês vão seguir, então, só pra entender, pra sala de reunião, é isso?
Pra dentro.
Beleza. Que era aquela antessala que depois levaria pro resto dos aposentos da residência. Assim que vocês chegam, quem que vai na frente? Me falem a ordem, por favor.
O Gorak vai na frente.
Já era de se esperar.
Eu vou atrás do Edriel vigiando o corpo. E olhando a retaguarda,
o Edriel,
né?
Vai ali.
Cusão demais, mano. Na moral, esperar mais desse anão.
O Edriel, como o Gorak já tava meio que na frente, largou o corpo, o Edriel foi lá e pegou o corpo, então o Edriel tá logo atrás do Gorak.
Beleza. O Albert é o último. Mais cagão que o Zé tá pra nascer.
Mano, esse cara tá pensando em que eu me meti, velho.
Eu vou no meio.
Que sobrar, eu tô indo.
Tá, então, Gorak, Edriel, Makidin, Anaeris e Lopest, e depois.
Vai cagão.
Beleza. Gorak.
Fala comigo.
Você tem aquela sensação, seu senso de perigo te diz que tem alguma coisa errada. Que tudo isso era como se estivesse te preparando para o que estava por vir. Quando você abre a porta da sala de reunião, você se depara com aquela cena que você, por mais que soubesse que poderia acontecer, você não imaginava, você não queria aceitar que ela aconteceria. Alguns corpos estavam dispostos ao chão de guardas, com o corpo praticamente inteiro incinerado. Alguns outros rostos conhecidos do grupo estavam também caídos, encostados em paredes, ao chão, com sangue, com a cabeça ensanguentada. Mas o que mais te chamou a atenção, que naquele exato instante me fez tirar o ar, uma mulher coberta praticamente no corpo inteiro com um homem, sobretudo, de pele avermelhada, chifres, formato de caracol e um rabo que se mexia alegremente, estava com as duas mãos fazendo uma espécie de uma magia, levantando Loki pelo pescoço dentro da sala.
Cara,
Loki, ao seu olhar, já parecia estar sem vida. A mulher olha para vocês, que acaba de chegar, e com uma voz terrivelmente gutural, que me parecia sobre-humano, apenas lhe dá um sorriso e diz: por pouco vocês pegariam essa aqui com vida. Aí ela dá uma cuspidela no chão, cuida de vocês depois. Então ela rapidamente começa a virar poeira, desaparece, fazendo com que o corpo de Loki caísse no chão. Pax.
Obrigado por ouvir mais este episódio de A Profecia. Nos ajude compartilhando esta aventura com seus amigos e lembre de deixar sua avaliação. Quer falar com a gente? Envie um e-mail para vaicomatocha@gmail.com. Até a próxima. Tchau, tchau.
Vou dar um tempinho pra vocês digerirem a cena aí. Vamos fazer a pausa.
Eu vou mijar, velho. Você falou. Eu quase que eu caguei na calça,
mano. Mano.
Não, mano. Não, mano. Vou matar o Stefan agora.
Eu? Eu?
Eu falei, velho. Vão ir pra aquela desgraceira lá. Foda-se.
Mano, isso ia acontecer de qualquer jeito, tá ligado?
Não, mano. Não.
Não.
O Júnior causou a discórdia. Se tivesse ido.
Ai!
Por isso que eu perguntei: o que vocês vão fazer? Vocês vão descansar? O que vocês vão fazer? Porque eu coloquei na cabeça. Poderia ter sido evitado?
Poderia.
Ai, não! Bônus e bônus, né?
Ou poderia ter dado um TPK, quem sabe?
Nossa, mas, dor e
mas que se foda, velho. Tipo assim, a gente vai.
Que se foda, o TPK. Que se foda.
Caralho, não, velho. Você não entendeu, velho. Você não entendeu.
Não é de Croro só, velho.
É de Toril inteira, porra.
Mano, essa mina é muito forte, velho. Ela derrotou o conselho, mano. Só o bardo que tinha aí no conselho era tipo 6 níveis acima de mim.
Foda-se, velho. Você tá doido.
Foda-se, velho.
A gente ia tomar um pau, velho. Não, velho. Tinha os outros, mano. Ó, oh, mestre, eu vou chegar em cima do corpo da...
Eu vou mijar. Não, o Rakim correu em cima do corpo.
Cadê
lá
a pausa?
Vou fazer a pausa.
Não, eu vou chegar em cima do corpo da Kamala e vou dizer: e aí, Mirku te ajudou, filha da puta? Estou zoando, não vou dizer isso não.
Não, eu falei que tem alguns que estão desacordados.
Não, tô brincando, pô. Se ela não tiver aí, mano, é bom que ela esteja.
Já volto, vou pegar um lanche.
Não, vou lá também. Beleza. Mano, foda essa cena, hein?
Eu tava na hora de apresentar essa
aranha
pra vocês.
Eu tenho uma hipótese, mas não consigo prová-la. Estes documentos que mostram linhagens servem para comprovar, entre aspas, pedigree de uma família. A minha família possui um também.
Au, au.
Muito zoado isso?
Não, né, cara?
Só cachorro, né?
Não,
então, né?
Vou mudar, mas
nossa,
é.
Senhora.
Sério? Ficou zoado? Beleza, deixa eu refazer.
Coloca muito. Linhagem, coloca veracidade.
Se o Mélia, você prefere.
Você já viu aquele vídeo do garotinho que fala assim: o que, que você achou ele? Cachorro?
Cachorro não. Que cachorro? Que? Não sou cachorro não. Homem, pelo amor de Deus, finalmente, pelo menos o... Peraí. Homem, pelo amor de Deus, os encontramos. Peraí, cara, não consigo falar. Peraí, porra. Peraí.
O choque foi grande.
Emocionou na vida real aí, velho.
Mano, cabe esse monte de gente dentro dessa casa aí, velho?
Tá apertado.
Cara, você vai morar em São Paulo, você vai entender que cabe.
Boa.
Inspiração
pro mesmo. Boa, é, vale, vale.
Cara, você já viu aquele filme O Segredo dos Animais?
Não, mano.
Não.
Cara, tem uma cena lá que o fazendeiro, né, ele descobre que os animais estão dando uma festa lá no celeiro, aí o burro vai dar um coice na cabeça dele e desmaia. Aí eles vão e levam o fazendeiro, põe lá na árvore, né, e aí fazem de tudo pra parecer que um galho caiu na cabeça dele. Só que aí, no meio dessa interação lá, não, ele não vai acreditar, ele não vai acreditar, o fazendeiro acorda, vê os animais conversando, e o burro dá outro coice na cabeça dele. Aí fica com dois galos. Aí pra ficar mais conivente ainda, eles põem que caiu dois galhos de árvore na cabeça.
Isso, mano.
Aí o velho levando assim, mais pra lá do que pra cá, entendendo porra nenhuma, vê a vaca lá conversando assim, meio só vai embora, só. É a mesma situação do Aes, cara.
Ô mestre, quero deixar uma ação preparada. Se a primeira NPC que a gente encontrar for a Kamali, vai ser magia na cara já, direto, assim. Prau. Beleza. Ah, é zoeira, é zoeira.
Ô, mano, vai ser impactante o que você vai falar? Deixa eu mijar primeiro. Mijar na cara.
Não, segura aí. Segura essa porra aí.